ela enriquece muito, porque um, às vezes até independente do papel das pessoas do CRI que estão lá nesse grupo, um já vai ajudando o outro. Né? A pessoa está com dificuldade para fazer o curso virtual de preparação para adoção, de como chegar a se inscrever, aí vem outro no privado, às vezes no privado ou no próprio grupo, já vai orientar aquele pretendente de como proceder. A pessoa está com dificuldade de colocar a criança que ela está ainda com a guarda provisória no plano de saúde, aí alguém diz como é que conseguiu fazer, onde conseguiu fazer. Então, um vai ajudando o outro. E essa ajuda mútua aí, ela traz como benefício, traz benefício para nossas crianças. Né? Porque são pessoas que conseguem, então, superar problemas com mais agilidade, entender a situação e se disponibilizar para entender também que esse tempo de espera é um tempo que ele pode passar de forma rica, se preparando para uma adoção bem-sucedida.
Bom, nós estamos conversando com a Francimélia Nogueira, fundadora do CRIA e mãe por adoção. Você falou aí, Francimélia, sobre as dificuldades e como anda o mundo da adoção.
Então são muitas as dificuldades nesse sentido, porque assim, ó, no país, eu até estou com os números aqui, no país nós temos hoje quase 33 mil crianças acolhidas no país inteiro. No Piauí, cerca de 200 crianças. Agora, se ao mesmo tempo que tem quase 33 mil crianças acolhidas, apenas 4.500 dessas 33 mil estão disponíveis para adoção. Então, essa grande diferença de 33 mil para 4.500 disponíveis significa o quê? Isso é resultado da morosidade do Poder Judiciário em conseguir resolver a situação do processo dessas crianças. Porque assim, não significa que são órfãs. Essas crianças que vão para os abrigos, elas vão porque foram retiradas suas famílias de origem ou foram abandonadas. E então estavam sofrendo alguma negligência, algum tipo de violação de direito. Elas vão por meio de proteção para uma instituição de acolhimento ou para o acolhimento familiar provisório. Lá chegando, a equipe técnica, tanto da instituição que acolhe como do Poder Judiciário, passa a ter a obrigação de buscar junto ao seu núcleo familiar para ver se é possível a reintegração. Ou então, se aquele núcleo, pai e mãe, não tem condição, vem toda a família extensa, os avós, os tios, os parentes. Não sendo possível, é que então inicia o processo de destituição do poder familiar. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece esses prazos. Então, assim, a gente não está pedindo nada além do que a necessidade de que os prazos do ECA sejam cumpridos. Então, é algo que precisa muito acontecer, porque significa o quê? Uma infância, ela passa muito rápido. E as crianças estão passando, às vezes, a infância inteira dentro de uma instituição. Tem até nas instituições de acolhimento, Cleiton, algo que a gente costuma chamar de como a síndrome dos 12 anos. É assim, quando eles estão com 11 anos, próximos de completar os 12, eles já ficam naquela ansiedade, naquele receio, porque eles sabem que ao completarem os 12, vão sair daquela instituição onde eles já conhecem, já estabeleceram os seus laços e vão para o abrigo de adolescentes. A gente tem uma das ações do CRI é a manhã de lazer no último sábado de cada mês, lá na DUF, que é uma parceria que já perdura esses 14 anos. E eles sempre estão perguntando para a gente, né, que tia, arranja uma família para mim, porque eles já estão com aquele receio de vão ter que mudar de abrigo. E é uma realidade tão triste, para vocês compreenderem melhor. Aqui em Teresina nós temos 7 abrigos. Essas crianças e adolescentes, eles são divididos por faixa etária e por sexo. Então tem o abrigo de crianças, tudo bem, que é misto, meninos e meninas. Então tem o abrigo de adolescente do sexo masculino e adolescente do sexo feminino. Esses grupos de irmãos, porque são muitos os grupos de irmãos, eles são separados. E aí, no dia da piscina, é um dia de reencontro, onde a gente vê lá e até se emociona de ver a alegria deles no encontro com os irmãos que estão vivendo em abrigos separados, né, por conta da idade. Então, assim, tem muita coisa para ser alterada. Eu até quero, não sei como é que está aí o roteiro das suas perguntas, quanto tempo eu ainda tenho.
Pode ficar
mas
à vontade.
Nós temos o provimento 36 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que municípios que atendem mais de 100 mil habitantes deveriam ter varas específicas da infância e juventude. Que o Teresina, por exemplo, só tem a vara que não é específica, que trata de muitos casos. ou que deveria ter mais de uma vara, porque aqui a gente já tem quase 900 mil habitantes, né?
Tudo isso dificulta um processo de adoção?
Tudo isso dificulta, porque significa o quê? Que não tem aquela vara específica, ou se tem a vara específica, ela é em número insuficiente. E, portanto, se tem uma vara com um número insuficiente, menos profissionais estão disponíveis para cuidar, julgar aqueles processos. Esse é um dos motivos que faz com que, que provoca a permanência de criança por mais tempo no abrigo. Então, se a criança está lá no abrigo mais tempo, se o processo dela não foi concluído, ela não vai aparecer na lista como uma criança que estava visível para ser adotada por alguém, porque o processo dela não está concluído. Então, a justiça não concluiu o processo dela. Então, ela está crescendo no abrigo, e aí tem, eu falei dos 33 mil crianças acolhidas, mas tem 35 mil pré-tendentes habilitados no país. Aí onde entra a segunda questão, que a primeira questão é a questão da morosidade, né? Os processos não estão concluídos. A segunda questão é, sim, a gente não pode negar, que é a questão do perfil. Tem a burocracia, que faz com que demore, e tem a questão do perfil. O pretendente, quando ele vai no processo de habilitação, ele vai estabelecer o perfil da criança que ele deseja adotar. Onde ele vai dizer qual a idade, até que idade, se ele vai exigir um determinado sexo, ou se ele vai deixar em aberto o sexo, se ele vai exigir uma determinada cor, a questão da etnia, ou se ele vai deixar em aberto. Então, quanto mais exigente o pretendente é, não sei, eu só quero se for de tal cor, de tal sexo, até um ano de idade. Ele vai esperar muito mais do que quem deixar o sexo e a cor em aberto, por exemplo, e disser assim, não, eu aceito até criança de 5 anos, 3 anos.